sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014, 15 horas e 30 minutos. Solicito o deputado Chico Vigilante, que nos auxilia aqui na secretaria da mesa, fazendo a leitura dos expedientes e atas de sessões anteriores.
Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes. Concede título de cidadão honorário de Brasília à senhora Lídia Garcia. Uma moção de vários deputados. Requerimento da deputada Helena Pedrosa. Requer a realização de sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Dança. Sete indicações do deputado Dr. Michel. 196 indicações do deputado Olair Francisco. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ato e Súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da Décima Sessão Ordinária, em 25 de fevereiro de 2014. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura da íntegra da ata e que dê como lida e aprovada essa ata.
Acolho a questão de ordem, dispensa a leitura e dou como lida e aprovada a ata da última sessão ordinária.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura. Ata sucinta da 11ª Sessão Ordinária, em 26 de fevereiro de 2014. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e dê como lida e aprovada.
Acolho a questão de ordem. Dispensa leitura e dou como lida e aprovada a redação final da ata da sessão ordinária. Nós temos as sessões extraordinárias também, que ontem, na última...
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura. Ata sucinta da Primeira Sessão Extraordinária, em 25 de fevereiro de 2014. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem. Dispenso a leitura, dou como lida e aprovada a referida ata. Comunicado de líderes. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, não se encontra. Deputado Olair Francisco, pela liderança do PT do B, também não se encontra em plenária. Convido o deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista, líder do PV, também não se encontra em plenário. Convido o deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB, também não se encontra. Deputado Robério Negreiros, vice-líder do PMDB, também não se encontra. Convida a deputada Luzia de Paula pela liderança do PEM, qual abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joy Vale pela liderança do PDT, deputado Joy Vale não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o vice-líder, deputada Celina Leão. Também não se encontra. Deputado Joy Vale está de licença em função de convite para participar de evento na Colômbia. Convido o deputado Agaciel Maia pela liderança do PTC. Deputado Agaciel Maia, não se encontra. Convido o deputado Paulo Roriz pelo Bloco Trabalhista Progressista e Republicano. Também não se encontra. Convido o deputado Cristiano Araújo como vice-líder pelo Bloco Trabalhista Progressista e Republicano. Também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pelo Bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Fará uso da palavra, deputado? Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, antes da minha fala, só para que fique claro, eu fiz a leitura de uma moção de vários deputados ali, só para ficar claro que foi lida a moção também. Senhor presidente, mas eu quero trazer na tarde de hoje um assunto, do meu ponto de vista, muito importante. Todos nós sabemos a batalha que o governo do Distrito Federal, governador Agnello, vice-governador Tadeu Filippelli, secretário de Transportes Zé Walter, travaram para mudar o sistema de transporte público do Distrito Federal. Nós vimos o quanto que foi duro realizar essas licitações, realizar licitação para que novas empresas entrassem no sistema. E o que é que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo um verdadeiro absurdo, que é uma empresa que ganhou uma parte da licitação, que é a empresa pioneira, está aqui há 50 anos nessa cidade, é um grupo econômico dos mais poderosos, tem até companhia de aviação, e alegando que não tem dinheiro para pagar as verbas rescisórias trabalhistas daqueles trabalhadores. Ora, se eles vendessem uma das mansões que eles têm, deputada Luzia de Paula, já daria para pagar com sobra os trabalhadores. A mesma coisa se disponibilizasse e vendesse um dos jatinhos. Também dá para pagar os trabalhadores. E o que é que a gente está vendo? O Sindicato dos Rodoviários, que tem sido um parceiro fundamental e importante nesse processo, tendo que paralisar, ontem mesmo, paralisar as atividades nas cidades de Santa Maria, Gama, São Sebastião e Paranoá, passou o dia inteiro sem ônibus, exatamente porque não querem pagar o direito dos trabalhadores. Mas o que me deixa mais triste ainda é verificar, presidente Wasni, que nós tínhamos encontrado uma saída aqui. Essa Câmara votou uma lei para que o governo pudesse pagar os trabalhadores e, em seguida, cobrar as empresas. E nós vimos que a Ordem dos Advogados do Distrito Federal, com a Seção DF, foi uma das que questionou na Justiça a constitucionalidade da lei. Derrubaram a lei na Justiça. Seria muito interessante que a OAB agora se posicionasse ao lado dos trabalhadores, porque ela é causadora também dessa bagunça que se criou no sistema em função de não quererem liberar e pagar o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores estão reagindo da maneira que devem reagir, que é assegurar os seus direitos, porque o emprego está garantido pelo governo do Distrito Federal. Está lá na licitação. Conversava com o secretário Zé Walter, onde tive a oportunidade de almoçar com o governador Tadeu Filippelli, governador em exercício, e sei da preocupação que a gente tem para que esse sistema termine, a implantação termine bem. Agora, tem uma outra preocupação que eu quero expressar aqui dessa tribuna. O governo Agnello e Filippelli precisa dar um jeito no DF Trans. Todo esse esforço que foi feito pelo governo no sentido de implantar, deputado Wasni, um novo modelo, de nada vai adiantar se o DF Trans continuar do jeito que está. Não fiscalizam, não têm autoridade para impor, não criam novos horários, portanto, vai terminar você tendo uma frota nova com vícios antigos. E de nada vai adiantar ter trocado a frota toda, como nós trocamos, se não tiver uma fiscalização vigorosa no sentido de fazer com que a lei seja cumprida, de fazer com que os usuários do transporte sejam efetivamente atendidos. Nós sabemos, deputado Evandro Garla, a dificuldade de quem pega ônibus nessa cidade. Nós sabemos o sofrimento que as pessoas estão passando aqui no Distrito Federal. Portanto, é preciso que mude a orientação e que o DF Trans cumpra com o papel dele. Se ele não serve para cumprir com o papel dele, que seja extinto e que deixe tudo com a Secretaria de Transporte. Agora, não dá para todo o esforço que foi feito jogar por terra todo o trabalho que foi feito no sentido da modernização, da mudança efetiva do sistema de transporte público do Distrito Federal. Eu vou, peço um minuto a Vossa Excelência para concluir, eu vou estar cobrando o tempo todo, porque nós demos a vida para que essa situação mudasse, para que alterasse efetivamente essa realidade. Portanto, nós não vamos tolerar que a sociedade, que os usuários do sistema de transporte continue sendo prejudicado pela inoperância do DETRANS. É inoperância. Os fiscais não obedecem, não fiscalizam e a população é que está pagando o preço. Sem falar, presidente Wasni, e outro, no outro momento eu vou voltar com mais dados a respeito do assunto que eu vou tratar rapidamente, que é o caos que se estabeleceu no entorno do Distrito Federal. Esse transporte, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem que tomar vergonha na cara e determinar a licitação de todo o sistema de transporte no entorno do Distrito Federal. A população do entorno não aceita, não pode continuar sendo tratado como animais, da maneira que eles estão sendo tratados por essas empresas que fazem a ligação do entorno com a capital da República. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Não se encontra. Encerrado o comunicado de líderes. Passaremos os comunicados de parlamentares. Deputada Luzia de Paula fará uso da palavra. Deputada Luzia de Paula, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, senhores da imprensa, servidores desta casa, eu não ia fazer nenhum pronunciamento, mas não posso me esquivar nesse momento de falar da festa que nós teremos no Distrito Federal nesse final de semana, nos primeiros dias da próxima semana. Quero falar dessa festa, mas quero falar das nossas crianças. Parabenizar a Secretaria de Estado da Criança pela campanha Não Desvie o Olhar, que hoje foi lançada na rodoviária, onde nós tivemos a oportunidade de ter um dos times que eu colocaria, um dos mais belos times, que era o governo do Distrito Federal, a Unicef, o governo federal, segmentos do judiciário, que estavam ali para alertar a população para o zelo com as nossas crianças, para não desviar realmente o olhar. É importante que esse momento seja vivido com alegria, mas seja vivido com a consciência da alegria da criança, preservando a sua inocência, preservando seus valores. Porque, uma vez distanciando desse sentimento, dessas obrigações, estaremos expondo, e nós sabemos o quanto as nossas crianças estão expostas atualmente. Estão tão expostas que hoje nós temos matérias belíssimas de heróis, de pequenos heróis. Mas eu diria, do fundo do meu coração, seria tão bom se aquelas crianças não estivessem sendo estampadas como heróis. Passaram por traumas nas suas vidas que vai ficar marcado para sempre. São heróis. São heróis essas crianças que, infelizmente, foram afrontados pelo descuido e pela brutalidade daqueles que tiveram a oportunidade de ser adulto. E eu queria aqui, dessa tribuna, parabenizar as famílias daquelas crianças, as famílias daquele menino que, rendido em um assalto, teve a capacidade de, apenas com 11 anos, ter o equilíbrio de se proteger e sair salvo, ainda salvar uma colega de escola que estava com ele dentro daquela van escolar que foi é assaltada e foi levada por uma pessoa que foi, talvez, na sua infância, não tenha tido a mesma oportunidade que muitos dos nossos meninos e nossas meninas têm. Quero aqui parabenizar a família daquele menino. Quero ainda também lembrar uma criança tão pequena que teve a capacidade de conduzir a sua mãe e salvar a sua mãe dentro de uma represa. Teve o equilíbrio e a força maior para fazer esse ato de heroísmo. Lembro ainda aquelas duas crianças fora do Distrito Federal que teve a capacidade de salvar uma pessoa que estava sendo tragado, como foi o nosso menino, o Ian, lá em Caldas Novas. Eles foram, tiveram a capacidade de salvar também um adulto. São heróis. Mas são heróis em momentos que eu gostaria de dizer, sei que muitas coisas são fatalidades, mas seria tão bom se as nossas crianças, na sua mais tenra idade, não tivessem que passar por esse heroísmo. E nesse período de carnaval, é necessário que tenhamos muito zelo, que levemos as nossas comunidades as alertas, para que cuide das suas crianças, para que zele dessa inocência daqueles que a grande maioria diz que é o futuro. E eu sempre digo, criança não é futuro. Criança é presente. E se o presente não for vivido com intensidade, destruiremos o que é de mais belo que nós temos nessa terra, que é a inocência e a alegria de viver. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Luzia de Paula, que falou por 6 minutos. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale, como dito anteriormente, está em viagem. Convido para fazer uso da palavra como parlamentar o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco não se encontra em plenário. Convido o deputado Cláudio Abrantes, que também não se encontra em plenário. Convido o deputado Washington Mesquita, não se encontra em plenário. Convido o deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, também não se encontra em plenário. Convido o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros, também não se encontra em plenário. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel, não se encontra. Deputada Eliana Pedrosa, também não se encontra. Deputado professor Israel Batista, não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, não se encontra. Deputada Ailton Gomes, não se encontra. Deputado Patrício, não se encontra. Deputada Liliane Roriz, não se encontra. Deputado Chico Vigilante, deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra? Nesse momento, deputado, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra, deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, por gentileza, por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobre deputada, assessoria, imprensa. O assunto que hoje me traz aqui, que eu já tinha iniciado esse debate, senhor presidente, desde 2011, logo nos meus 6 primeiros meses, tinha iniciado essa conversa, deputada Luzia de Paula, com o então secretário de governo, Paulo Tadeu, que eu gostaria de estar entendendo por quê que os estádios do Distrito Federal ficavam sobre a administração, sobre os cuidados das administrações regionais e não dos próprios da Secretaria de Esporte. E, sendo ele um parlamentar experiente, passando 3 mandatos aqui dessa casa e lá na Câmara Federal, e que estando como secretário de governo, fui buscar essa informação. Ele estava me explicando que era muito mais fácil de estar sendo gerido pelas administrações E, desta forma, não estaria sobrecarregando a Secretaria de Esporte. Mas, com o passar do tempo, eu vinha observando que todos os estádios que estão hoje sobre a responsabilidade com os cuidados da administração regional não têm tido o cuidado necessário. Na sua maioria, 90%, não tem recursos para cuidar dos estádios. Depende de emendas parlamentares e não tem o devido cuidado, o devido zelo que nós temos que ter através do nosso esporte aqui do DF. E uma coisa que me chamou muita atenção, que aconteceu na última semana, que estamos em pleno Candangão, e devido a um problema pessoal ou administrativo que seja do administrador de Ceilândia com algum dos times que estaria jogando, ele proibiu que houvesse um jogo ali no Abadião. Eu não sabia que isso também levava em conta. E, pelo que eu saiba, se tem ali a tabela da Federação Brasiliense de Futebol, tem que haver o jogo. E, devido a isso, a esse atraso, mexeu em toda a tabela, sobrecarregando agora para ter os jogos, em quase 6 jogos, em apenas 2 dias, ali no estádio do Gama. E nós sabemos muito bem que o estádio do Gama é um subsede da Copa e que, no caso, o gramado tem que estar em tratamento. Aí eu gostaria de entender, senhor presidente, um administrador regional, ele tem esse poder todo de parar uma tabela de campeonato, de forçar isso, de não poder deixar, de não deixar um time jogar porque uma rixa rival? Devido a isso, o próprio presidente da federação começou a palavra perseguir não é nem tanto o caso, mas começou a forçar e começou a ameaçar o secretário de esporte. Se é para trabalhar dessa forma, se é para estar tratando dessa forma, não tem problema. Gostaria de deixar para o nobre presidente da federação uma lembrança que o nosso partido, o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, ele deu entrada com todos os deputados federais, mais o senador Eduardo Lopes, nós demos entrada lá na Procuradoria-Geral da União para fiscalizar e para notificar Ricardo Teixeira, quanto então ele estava presidente da CBF, tanto que não aguentou 6 meses depois. Se é para fazer isso, nós também vamos fazer. É para fazer ameaça? Só porque ele é filiado a um partido, PMDB? Se ele é filiado ao PMDB, eu sou filiado ao PRB. Eu não sabia que é para conduzir a federação de futebol dessa forma. É para ser nível partidário? E eu tenho certeza que o nosso governador em exercício não está sabendo disso. Tadeu Filipelli, que ele não utiliza dessas artimanhas. Ele não é assim. Eu tenho certeza disso. Agora, se o presidente da federação está ameaçando o secretário de esporte, que tem que obrigar a liberar o campo para que tenha o jogo, levando as emissoras de televisão, e também o administrador de Ceilândia não libera o Abadião, eu gostaria de entender o porquê. Então, estou apresentando agora uma indicação que eu não tinha feito até então. Estou assinando aqui em público uma indicação para que o nosso nobre governador transfira todos os estádios para a Secretaria de Esporte, que é o correto, que ali, além de vai ser bem cuidado, não vai ter esse tipo de joguinho. Eu não torço para nenhum time aqui do Distrito Federal, seja o Gama, seja o Brasileiro, nenhum, eu não torço, mas isso não pode estar acontecendo. Agora, se é para estar sendo tratado em nível de ameaça, eu acho que assim não funciona. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado essa minha indignação e, principalmente, os estádios nossos têm que ser bem geridos, sim. Por isso que eu estou fazendo essa indicação para que a Secretaria... Independente, não é só porque o PRB está sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte, não. Mas até mesmo amanhã, seja quem for o secretário ou qual for o partido, que esteja, sim, da forma correta. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Eu é o último inscrito. Eu estou inscrito, mas estou abrindo mão. Eu quero comunicar aos colegas parlamentares que nós estamos vivendo um período de uma ausência generalizada de parlamentares e nós não podemos prejudicar o parlamentar que vem, quer fazer um comunicado, um pronunciamento, etc. Se algum parlamentar achar que em função de quórum, não é possível que faça questão de ordem, mas o presidente não vai encaminhar a suspensão da sessão até que tenham todas a oportunidade de falar. Agora, porque também não é justo os colegas que priorizam, vêm para aquilo que é o espaço nobre, que é a manifestação, e em detrimento de outros que estão ausentes, né, o que vem é prejudicado. Então, a não ser que haja uma questão de ordem. Mas o presidente dará desdobramento, ainda que tiver um parlamentar. Depois as pessoas entram na comissão, etc. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Tem mais alguma coisa aí?
Só isso aqui. Indicação do senhor deputado Evandro Garla, que sugere ao Poder Executivo a transferência da administração dos estádios à Secretaria de Esporte do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Algum outro comunicado de parlamentares? Não havendo outro comunicado de parlamentar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.